Quebrando Barreiras. Mulheres contra o racismo no esporte.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Quebrando Barreiras, Mulheres contra o Racismo no Esporte. Eu sou Franciele Camelo e hoje vamos explorar a questão do racismo vivenciado por mulheres negras no mundo esportivo.
E eu sou Evelyn Cazão. Vamos abordar o racismo que mulheres negras enfrentam no esporte, explorando suas raízes, desafios atuais e momentos significativos dessa luta.
O racismo no esporte é um problema antigo. Desde o início das competições esportivas modernas, atletas negras enfrentam barreiras significativas. No Brasil, o futebol, por exemplo, é marcado por um passado de exclusão e preconceito.
E essa realidade não mudou tanto quanto gostaríamos de acreditar. Dados de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que mulheres negras representam apenas 15% das atletas profissionais. Para entender melhor essa questão, ouvimos algumas atletas que vivenciam essa realidade diariamente. Aline Santos, jogadora de futsal há 10 anos, campeã estadual, bicampeã nacional e destaque em diversas competições internacionais, compartilhou conosco sua experiência. Além de sua carreira vitoriosa, Aline também é ativista pela igualdade racial no esporte e atualmente joga no JASC por Florianópolis.
Eu jogo futsal há mais de 10 anos e nesse tempo eu já passei por diversas situações de discriminação racial. Algumas são mais mascaradas, né? Você acaba meio que relevando, mas outras são totalmente explícitas e a gente às vezes acaba até ficando constrangido no meio de outros amigos, enfim. É um meio que a gente percebe que precisa evoluir, principalmente quando a gente fala de representatividade em cargos de liderança. A gente precisa se ver nessas posições para acreditar que é possível, que é possível continuar sonhando, que é possível a gente chegar lá também. Eu vejo que ainda há muitos desafios para serem enfrentados, mas a gente precisa começar por algum lugar. Muitas vezes a gente pensa até na questão do acesso aos patrocínios, que a gente também percebe que para atletas brancas, por exemplo, é muito mais fácil. Ou também a questão da própria representatividade em cargos de liderança. A gente precisa começar de algum lugar.
O relato de Aline reflete uma realidade dura e cotidiana para muitas atletas pretas. Além da pressão comum em competições de alto nível, elas ainda precisam lidar com a discriminação explícita e velada.
Muito já se falou sobre o papel do esporte no combate ao preconceito racial, reforçando a ideia de igualdade no cenário esportivo.
Mas, infelizmente, isso não impede o surgimento de atos que nos lembram que o racismo está presente até em esportes menos elitistas.
O judô é uma modalidade fundamentada em conceitos filosóficos que visam ao desenvolvimento social e humano. Mas, por incrível que pareça, mesmo com toda a filosofia e disciplina do esporte japonês, constantemente esportistas pretas são vítimas de racismo.
Thalita Libório Moraes é judoca e professora, conhecida por sua dedicação e habilidade no tatame. Ao longo de sua carreira, ela enfrentou muitos desafios, mas sempre se manteve firme em sua busca pela excelência. Além de sua atuação como atleta, Thalita também se destaca por seu compromisso com a educação esportiva, inspirando jovens atletas a superarem barreiras e perseguirem seus sonhos com determinação.
Ela estava em seu primeiro combate na 84ª edição dos Jogos Abertos do Interior do Estado de São Paulo, em outubro de 2022, quando começaram as ofensas.
Segundo Thalita, ela só percebeu a gravidade dos insultos após a luta, da qual saiu vitoriosa. Foi então que ouviu repetidamente o grito: "Negrinha, você só ganha roubando." Embora tivesse muitas pessoas gritando ao redor, Thalita notou um atleta em particular. Ele tinha uma expressão de ódio e estava apontando o dedo diretamente para ela, tornando suas intenções de insulto e agressão ainda mais claras.
Só quando passou a raiva, que não passou a raiva, né? Que eu fui começar a tentar entender. Eu estava sem chão, sem entender de onde ele tinha tirado tanta raiva. Por que ele tinha me atacado de forma tão covarde? Eu nunca tinha visto aquele menino, muito menos o pai dele. Eu só sabia que ele era um professor de judô. Quando eu cheguei em casa, que eu comecei a chorar, eu não conseguia dormir, eu fiquei em choque. Foi o momento do meu choque. Eu estava muito revoltada, eu fiquei muito indignada. Toda vez que eu parava para fechar o olho para tentar dormir, eu só via aquele menino, aquele moleque apontando o dedo para mim, gritando comigo de forma tão agressiva.
Segundo Thalita, ao registrar o boletim de ocorrência na polícia, ela afirmou não ter ouvido os outros xingamentos. Outras pessoas presentes no ginásio confirmaram que os gritos de macaca e negrinha foram repetidos várias vezes.
Devia ter chamado a polícia no momento exato lá da agressão, entendeu? Porque ele seria preso em flagrante.
No dia seguinte, Thalita ainda teria que lutar. Sem nenhuma resposta da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, ela subiu aos tatames e afirmou que não sairia de lá até que algo fosse feito.
O coordenador técnico do evento conseguiu convencer a judoca a se retirar e continuar a batalha por seus direitos em um local e momento mais apropriado. Foi então que Thalita decidiu desistir da competição na segunda categoria individual.
Esses depoimentos destacam como o racismo não apenas mina a confiança das atletas, mas também cria um ambiente de constante vigilância e julgamento, onde cada erro é amplificado pelo preconceito racial.
Os impactos do racismo no esporte não se limitam ao desempenho e competições. Eles também afetam profundamente a saúde mental das atletas. Para entender melhor esses efeitos, conversamos com Juliana Silva, psicóloga esportiva que atua na Seleção Brasileira de Judô. Juliana é conhecida por sua abordagem centrada no indivíduo e por seu trabalho focado na saúde mental dos atletas, especialmente em situações desafiadoras como o racismo.
Hoje, o meu trabalho ele envolve apoiar atletas, né, em diversos aspectos psicológicos, incluindo, claro, os desafios que a gente tem hoje como racismo. Muitas atletas mulheres hoje, infelizmente, elas lidam com discriminação racial, né, nas suas carreiras. E isso afeta muito o desempenho dela e o bem-estar emocional.
Juliana ressalta que a constante necessidade de provar seu valor em um ambiente hostil pode causar sérios danos psicológicos. A falta de apoio adequado e o isolamento são desafios adicionais que muitas dessas atletas enfrentam.
Então, devido a isso, é fundamental que hoje as organizações esportivas criem políticas claras contra o racismo e ofereçam um suporte psicológico especializado para todas essas atletas que são afetadas nesta questão.
Para ilustrar essa questão, vamos relembrar um episódio marcante envolvendo a judoca Rafaela Silva nas Olimpíadas de 2012, em Londres. Nascida na Cidade de Deus, periferia do Rio de Janeiro, ela gera esperança de medalha nesta competição.
Rafaela Silva era favorita a uma medalha em Londres, mas uma dura decisão dos árbitros causou a eliminação da carioca. Um golpe proibido em que a atleta ataca as pernas da rival foi detectado através do videotape e a brasileira foi desclassificada. Vitória para a húngara, rei de Vic Caracas e muito choro para a Rafaela.
Na sequência, o pior. As críticas das redes sociais à sua desclassificação resultaram em violentos ataques racistas.
A atleta chegou a retrucar, mas a situação piorou. Ela travou o perfil após receber novas mensagens dizendo que Olimpíada não é lugar de macaco e que ela era uma vergonha para a família.
O racismo quase fez com que a brasileira desistisse do judô. Na época, seus treinadores fizeram de tudo para que Rafaela voltasse a competir, já que era uma das principais promessas do país. Depois de compartilhar lágrimas com Rafaela nas Olimpíadas de Londres em 2012, Rosicléia Campos, técnica da Seleção Brasileira de Judô, esteve ao seu lado na conquista do ouro olímpico. Muito antes dessa vitória, a treinadora foi um dos pilares de apoio fundamentais para a atleta, ajudando-a a não desistir do esporte, mesmo diante de todos os ataques de racismo.
Tinha acabado de passar por uma eliminação difícil, que ela era a favorita, e ela foi para a internet para poder se conectar com as pessoas e encontrou essas ofensas. Na época, ela não estava preparada para lidar com algo desse tamanho.
A prova de superação veio no Rio de Janeiro em 2013 no Campeonato Mundial. Diante da torcida e dos familiares, ela conquistou o título mundial.
É uma vitória, sabe? Não só do judô, da Rafa, mas é uma vitória também sobre o racismo.
Essa vitória renovou sua confiança e a impulsionou no ciclo olímpico, sagrando-se campeã em 2016, também no Rio de Janeiro.
entrar em golpe, não deixe entrar agora, são 20 segundos para o final, 20 segundinhos, Rafaela, para o seu sonho ser realizado, Rafaela, para o momento mais especial do judô, Rafaela, são 14 segundos, Brasil, são 12 segundos, Brasil, o momento é da Rafaela, ela faz o giro, ela segura na imobilização, são só 8 segundos para o final, são só 8 segundos para o final,
e vai pintar
medalha
para o
Brasil, vai pintar medalha para o Brasil, tá chegando o ouro, tá chegando o ouro, tá chegando. Chegando ouro, 3 segundos, segura a Rafaela, segura a Rafaela,
todo
segura
mundo em pé na Arena Carioca 2.
Segura a Rafaela, o momento mais especial até agora dos Jogos para o Brasil, um momento especial demais com Rafaela
três
Silva.
3
segundos para o final,
dois.
Segura, 2, 1,
campeão,
ouro, o Brasil é Silva! Vai, Rafaela! Rafaela Silva do Brasil! Como você é especial! Como você é linda! Como você é espetacular! O Brasil é medalha de ouro, Murilo Borges!
Ela que cresceu na comunidade carioca da Cidade de Deus, com 7 anos entrando no judô, recém-montado...
Assim como Thalita e Rafaela vivenciaram no judô, muitas outras mulheres são vítimas do racismo no esporte que praticam e em que competem. Essas experiências de discriminação racial não se limitam apenas à violência do preconceito evidente, mas também se manifestam de maneiras sutis e sistemáticas, afetando o acesso a recursos, oportunidade de patrocínio e o reconhecimento de suas conquistas.
No entanto, as trajetórias dessas atletas não são definidas apenas pelos desafios que enfrentam. Elas também mostram uma resiliência extraordinária e uma determinação incansável, utilizando suas plataformas para promover a igualdade e inspirar mudanças positivas dentro e fora do mundo esportivo.
No próximo bloco de Quebrando Barreiras, Mulheres contra o Racismo no Esporte, nós vamos contar um pouco da história das mulheres pretas no esporte.
Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
Rádio Ponto UFSC. Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radioponto.ufsc.br.
Continue ligado na programação da Rádio Ponto UFSC.
1212 Rádio Ponto UFSC.
Estamos de volta com o último bloco do podcast Quebrando Barreiras, Mulheres contra o Racismo no Esporte.
Desde a era pré-moderna do esporte, do século XIX até os dias de hoje, mulheres têm lutado para se destacar e vencer o preconceito. Vamos começar pelos primeiros anos do século XX, quando esportistas como Alissa Coeckman nos Estados Unidos e Maria Lenk no Brasil começaram a quebrar barreiras.
Alissa Coeckman foi a primeira mulher negra a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, em 1948. Já Maria Lenk, embora branca, abriu caminho para muitas outras atletas, mostrando que mulheres podem competir em alto nível. Ela foi a primeira atleta olímpica brasileira, competindo nos Jogos de 1932 e 1936.
No Brasil, uma das primeiras grandes figuras foi a jogadora de futebol Lia Campos, que nos anos 60 enfrentou resistência em um esporte em que até as mulheres brancas eram proibidas de participar.
Não. Mas vários juízes na época disseram, isso é um absurdo, a menina já provou que sabe, já provou que é capaz, já provou que tem condições, porque tanta fiscalização em cima dela. Fizeram até abaixo-assinado para que a CBF não liberasse meu diploma. Uhum. Entendeu? Porque dizendo que o que eu queria era encontrar um jogador rico para com ele me casar.
Nos anos 90 e 2000, Daiane dos Santos se destacou como a primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha de ouro em um campeonato mundial. Com uma carreira marcada por habilidade excepcional, Daiane enfrentou inúmeros obstáculos, A sua determinação e talento não só a levaram ao sucesso, como também inspiraram uma nova geração de atletas.
Brasil coloca na roda o time americano, 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos. A maravilha! Finalista do Campeonato Mundial da China invicto, Marta, um fenômeno mundial, sabe tudo e mais alguma coisa, tá lá dentro, verde, amarelo, Godoy.
Carimba, Luciano, que gol maravilhoso e legal!
Essa mulher é impossível.
Hoje, atletas como Marta do futebol continuam essa luta. Uma das maiores jogadoras de futebol de todos os tempos. É 6 vezes vencedora do prêmio de melhor jogadora do mundo da FIFA. Além de seu talento e conquistas em campo, ela usa sua voz para denunciar o racismo e lutar por igualdade.
Apesar de todos esses desafios, há movimentos e iniciativas que buscam combater o racismo no esporte e apoiar essas atletas.
Um exemplo é a Coalização Negra por Direitos, que tem criado espaços de discussão e ação contra o racismo. A Coalização Negra por Direitos é uma organização dedicada a promover os direitos e a igualdade para a população negra no Brasil, incluindo o combate ao racismo estrutural no esporte e em outras esferas da sociedade. Ela realiza ações de conscientização, mobilização e advocacia para promover a inclusão e a justiça racial.
Além disso, algumas atletas têm usado suas plataformas para levantar a voz contra o racismo. Marta é uma dessas personalidades. Ela constantemente fala sobre a importância da igualdade e do respeito no esporte.
Sabe o que é legal? É que quando eu comecei a jogar, eu não tinha um ídolo no feminino. Vocês não mostravam o jogo do feminino. Como que eu ia ver? Como que eu ia entender que eu poderia chegar a uma seleção e me tornar uma referência? Hoje a gente sai na rua e as pessoas param, os pais param e falam: a minha filha te adora, ela quer ser igual você. Ah, e não é só com a Marta, é com outras atletas também. Então hoje a gente tem as nossas próprias referências. Isso não teria acontecido se a gente tivesse parado nos primeiros obstáculos. E a gente pede muito para que a nossa geração continue a fazer isso, continue a inspirar cada vez mais meninas, meninos, não importa a idade. Então a gente acabou abrindo portas, né, para a igualdade.
As histórias mostram que o racismo no esporte ainda é uma luta constante. A força das mulheres negras é incrível, mas também mostra o quanto ainda enfrentam injustiças. E isso nos faz perceber como é urgente mudar essa realidade e conscientizar mais as pessoas para um esporte onde todos se sintam realmente incluídos e tratados de forma justa.
No dia 3 de agosto de 2023, o governo federal anunciou uma série de iniciativas para combater a prática de racismo no esporte. Essas medidas foram elaboradas por um grupo técnico formado pelo Ministério do Esporte em resposta a mais um incidente de racismo no futebol ocorrido em junho de 2022.
Também para combater o racismo, a CBF implementou desde fevereiro a possibilidade de punir clubes. Os casos serão encaminhados à Justiça Desportiva para aplicação de multa, perda de mando de jogo ou pontos ao clube infrator.
Para combater a prática no esporte, o grupo técnico elaborou um relatório com 18 propostas que serão fundamentais para um Programa Nacional contra o Racismo. As iniciativas envolvem entidades esportivas, atletas, torcidas e acesso à justiça, como a criação de selo e prêmio para entidades esportivas antirracistas, suporte psicológico para atletas negras e parcerias educativas entre torcidas organizadas e coletivos. Ao terminar essa edição, É importante lembrar que combater o racismo no esporte não é só responsabilidade das atletas afetadas, mas de todos nós. Vamos nos unir, ouvir suas experiências e agir para promover a igualdade e a justiça.
No próximo episódio de Quebrando Barreiras, Mulheres contra o Racismo no Esporte, vamos falar sobre disparidade salarial e principais desafios de atletas e jornalistas negras.
Quebrando Barreiras, Mulheres contra o Racismo no Esporte.
Quebrando Barreiras, Mulheres contra o Racismo no Esporte é um trabalho de conclusão de curso da Universidade Federal de Santa Catarina, de Evelyn Cazão e Franciele Camelo.
Assessoria técnica de Roque Bezerra e Peter Lobo.
Roteiro, locução e edição de Evelyn Cazão e Franciele Camelo.
Narração da desclassificação da Rafaela Silva, de Isabelle Favieri.
Narração da vitória de Rafaela Silva e gol de Marta, de Luciano do Vale.
Narração de vinheta de Pietra Simeone de Matos.
Orientação da professora Valciso Culotto.